Irmãos queridos, graça e paz, amém? É sempre muito bom quando Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos, adorando, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Essa semana é semana de aniversário da igreja, e eu sempre entendo que aniversário é um tempo de celebração, mas é também, ou precisa ser também, um tempo de reflexão. É aquele momento onde a gente para avaliar até onde as nossas escolhas, decisões nos trouxeram. E a gente começa, então, a repensar quais ajustes precisamos fazer na nossa caminhada, quais novas semeaduras precisamos implementar para que o nosso futuro possa ser um futuro melhor do que o presente que estamos experimentando até o dia de hoje. E eu penso que, se há uma área que precisamos constantemente refletir sobre ela, é a área da nossa paixão e do nosso compromisso com o Senhor. Tem me assustado, quando ando por aí, o número de pessoas que um dia já caminharam nos caminhos do Senhor, já estiveram numa igreja, já estiveram em liderança da igreja, e que hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. Por certo, enquanto eu falo isso, pelo menos umas 5 pessoas já devem ter passado pela sua mente. Às vezes eu pego ou um táxi ou um Uber, e eu uso as duas características para não ter briga. E aí eu sento e o motorista começa a conversar, e papo vai, papo vem, até que chega aquela pergunta: e o senhor faz o que da vida? E eu falo: eu sou pastor. E eu tenho encontrado, às vezes, uns motoristas interessantes. Teve um que virou para mim e começou a cantar assim: 3 palavrinhas só. Oh. Aí eu falei assim: você congrega onde? Ele falou: não congrego, não, tô desviado. Eu falei: ah, tá. Outro dia, entro no outro carro. Eu sou pastor. Aí o camarada diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu vou completando: glória a Deus, achei um irmão. Congrega onde? Não, eu tô desviado. Eu estava já acostumado com a categoria do amigo do evangelho. Essa é interessante, que até hoje eu não sei o que quer dizer. Eu sou amigo do evangelho. E de um tempo para cá eu tenho encontrado muita gente desviada. Gente que está se desviando exatamente, eu não sei do quê. Mas muita gente desviada. E uma das coisas que me chama a atenção é que, na conversa com essas pessoas, eu percebo que o afastamento não foi algo abrupto, algo de uma hora para outra, mas foram afastamentos graduais. É aquela mesma ideia de Paulo, quando ele vai falar lá em 2 Timóteo sobre Demas, que ele diz: Demas me abandonou, amando mais o mundo presente. E um certo comentarista vai dizer que a melhor tradução para esse texto talvez fosse: Demas foi me abandonando. Um pequeno abandono hoje, um outro pequeno abandono amanhã, um outro pequeno abandono semana que vem. E quando abriu os olhos, estava longe demais para retornar. Por isso, nessa noite, eu quero pensar com você sobre quais são as causas que tem feito com que eu e você levemente deixemos de seguir ao Senhor. O que tem acontecido comigo e com você que, por mais que estejamos aqui, erguendo as mãos, aplaudindo ao Senhor, contribuindo, quais riscos eu e você estamos correndo de entrarmos numa vereda que daqui a pouco, ao olharmos para trás e ao olharmos para nossa figura que se reflete no espelho, não nos reconheçamos mais como os discípulos do Senhor? Ou talvez responder com você a seguinte pergunta: como é que uma pessoa, ou por que será que uma pessoa para de seguir a Jesus? Para que a gente possa entender melhor isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. E eu quero ler com você o verso de número 66. E esse tanto de 6 que tem, não tem nenhum número, não tem nenhum mistério, não tem nada disso. Eu sabia que essa era a combinação, 666, ia dar problema. Mas o Evangelho de João, capítulo 6, no verso 66, a Bíblia fala algo que chama muito a minha atenção, e que se você puder ler comigo, está projetado aqui, eu quero convidá-lo a fazê-lo. Vamos ler juntos? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você sabe que por onde quer que Jesus andasse, sempre havia uma multidão. Sempre haviam curiosos, fariseus e escribas. Mas sempre também tinha a multidão dos discípulos. Além dos 12, dos 70, com o passar do tempo o grupo foi crescendo. E aqui esse texto ele nos fala de um grupo não de curiosos, de um grupo não de fariseus, não do grupo de escribas. Mas ele diz assim: olha, a partir daquele momento, alguns dos seus discípulos deixaram de segui-lo, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Daquela hora em diante, algumas pessoas que num determinado momento tinham feito um pacto, um voto, tinham tomado uma decisão de serem discípulos de Jesus, por conta de alguns acontecimentos, por conta de algumas realidades, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. É muito importante, irmãos, que nós entendamos que não há vida cristã sem discipulado, ou sem relação discipular. E relação discipular é muito mais do que você participar de uma classe, ou de um pequeno grupo, ou de uma célula, ou de algo que o valha. Relacionamento discipular é, sobretudo, você entender que você tem um mestre, que você tem um senhor, que você tem um professor, que você tem Jesus como seu modelo de vida, e que a cada dia você precisa caminhar para se parecer mais com Ele. A cada dia, o seu alvo, a sua ambição, precisa ser, no dia de hoje, parecer-se mais com Jesus do que no dia de ontem. Na semana próxima, está mais parecido com Jesus do que nessa semana. E aqui esse texto vai falar sobre discípulos, seguidores, alunos, aprendizes de Jesus, gente que já esteve fechada com Cristo, mas que por alguma razão virou as costas e deixou de segui-lo. E a grande pergunta é: por que será que isso aconteceu? Quando a gente olha para o capítulo 6, a gente percebe pelo menos algumas pistas que vão nos dizer por que aquelas pessoas deixaram de seguir a Jesus. E quais são os perigos que eu e você corremos na vida cristã que podem nos afastar da firme decisão de continuarmos seguindo a Jesus. O capítulo 6, ele começa falando sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. E é interessante que, de todos os milagres que o Senhor Jesus realizou, esse é o único que é retratado nos quatro evangelhos. Milagre que revela o caráter de um Deus provedor. Milagre que revela a capacidade que Deus tem de pegar aquilo que para muitos é desprezível e multiplicar e abençoar tanta gente. Milagre que nos ensina sobre a nossa responsabilidade de não jogarmos os milagres na lata do lixo, porque depois que todo mundo se alimenta, Jesus ordena que eles recolham tudo, a fim de que nada se perca. E talvez alguns de nós que aqui estamos precisemos aprender com este milagre que milagres de Deus não podem ir para a lata do lixo. Se o seu casamento é um milagre, você não pode jogá-lo na lata do lixo. Se seu filho é milagre, você não pode jogá-lo na lata do lixo. Se a sua profissão foi conquistada com muito esforço e é um milagre, você não pode jogá-la na lata do lixo. Milagres não podem ser jogados na lata do lixo. E depois que Jesus multiplica pães e peixes, abençoa a multidão, o texto vai nos dizer que Jesus enfrenta uma grande tempestade, e no dia seguinte, a multidão aparece. E aí, neste reaparecimento da multidão, a gente encontra a primeira razão pela qual discípulos deixaram de seguir a Jesus. O Senhor Jesus vai falar, no mesmo capítulo 6, a partir do verso 25 e 26, que quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O lanche do dia anterior foi bom e o povo voltou para o café da manhã. A gente começa a se distanciar do Senhor quando a gente desenvolve um comportamento com Deus, aonde Deus se torna um meio para satisfazer as nossas necessidades, um meio para nós conquistarmos as coisas. É engraçado que a igreja evangélica hoje, no Brasil, muito do que tem se pregado enfatiza justamente esse comportamento dos discípulos. Aquela ideia de que você era um pobre, um miserável, você não tinha nada, até que você chegou a esse lugar, e você então deu uma oferta, foi para um monte, participou de uma fogueira, fez isso, fez aquilo outro, e hoje você tem 8 carros, você tem 10 casas, você tem 15 caminhões, hoje você é a pessoa mais próspera do mundo, e o que tem de gente que consegue cantar, mas que não consegue viver a verdade daquele cântico: Deus é Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. O que tem de gente que canta isso, mas não vive, é um absurdo. A verdade é que aquelas pessoas estavam se relacionando com Cristo não por quem Cristo é, mas pelo que poderiam ganhar de Cristo. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Você conhece, obviamente, aquela famosa expressão, golpe do baú? Tem hora que você olha alguns casais que a gente nem quer pecar, mas peca. Você fala assim: isso não pode ser amor. Eu estava vendo um dia desse, sem citar nome, senhor, se eu estiver pecando, e acho que eu já estou, me perdoe. Mas um dia eu estava vendo uma foto de um eminente político aqui do Rio de Janeiro. O cara é muito feio, estrábico, nada contra os estrábicos, barrigudo, nada contra barrigudo, mal acabado. E uma foto dele com a esposinha dele, novinha, modelo. Eu olhei e falei assim: rapaz, o amor é lindo. O amor é lindo. Eu imagino essa jovem agora lá em Benfica, para visitar o gatinho dela. E a gente, às vezes, quando olha, não estou julgando, se você está pensando em alguém, quem está pecando é você e não eu. Tudo aqui eu falo em tese, nem no Rio eu moro, eu não sei de nada que está acontecendo. Eu só estou aqui visitando, nem no Rio eu moro. Mas a gente conhece essa história, né, do golpe do baú, que é aquela noiva que às vezes não está interessada na pessoa, mas que está interessada no que a pessoa pode lhe dar. E às vezes, irmãos, eu fico pensando que nós, como noiva de Cristo, talvez estejamos dando ou querendo dar no Senhor Jesus um golpe do baú. A A gente está com Ele enquanto Ele estiver abençoando, enquanto Ele estiver curando, enquanto a porta de emprego estiver se abrindo, enquanto a gente estiver orando e tiver um testemunho bom para contar do que Deus fez, enquanto o casamento estiver sendo restaurado, enquanto o filho que estiver nas drogas estiver sendo tocado e sendo liberto. Mas e se a casa cair? Se a provação aumentar? Se as coisas piorarem? Se a gente chegar naquele momento em que a gente começa a se sentir como bobo, eu não sei se você já se sentiu como bobo, porque você chegou a um momento da vida que você falou assim: caramba, eu fiz tudo certinho e só levei na cabeça, e neguinho está aprontando e está se dando bem. E aí você fala: e cadê Deus nisso tudo? Onde é que está Deus para me defender, para lutar as minhas causas, para brigar por mim? Fico vendo o ímpio prosperar, eu fico vendo a pessoa que não teme a Deus prosperar, a ação da justiça de todo mundo caminha, o povo lá da minha repartição diz que para eu, a minha ação caminhar, eu tinha que de alguma forma subornar, eu decidi fazer a coisa certa, eu decidi honrar ao Senhor, eu decidi fazer tudo direitinho. Onde é que está Deus nesse negócio? Pastor Paulo Júnior, da Igreja Sal da Terra em Goiânia, ele costuma dizer o seguinte: irmãos, lembrem-se de uma coisa. Quem fez a promessa, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, não foi Jesus. Não foi Jesus. Eu tive uma experiência com Deus uma vez, muito interessante. Semana de aniversário da nossa igreja, tinha um grupo musical que estava explodindo no Brasil inteiro. Grupo gospel, obviamente. E aí eles teriam uma agenda no interior de Alagoas. E aí deu lá um problema, a agenda foi cancelada. Eu conhecia o produtor deles, o empresário deles. Ele me ligou e falou: Tércio, ó, o pessoal vai estar aí em Maceió, terça-feira. Você tem alguma coisa na sua igreja? 0800, providencia a alimentação do povo, não sei o quê. E aí, dá para receber? Eu falei assim: dá. E aí depois eu fui orar para saber o que Deus achava daquele negócio. Porque às vezes a gente toma uma decisão e depois vai orar. E quando eu comecei a orar, Deus falou assim: não, eu não quero esse, não é isso que eu tenho para vocês, não. Porque eu fiquei imaginando assim: terça-feira, um dia difícil, dia de semana, o povo não costuma vir à igreja, se eu botar esse grupo aqui, eu vou ter gente no lustre, gente pendurada no ventilador, gente rodando assim no ventilador, essa igreja vai estar lotada. Eu falei: vai ser assim o evento do ano. Aí Deus falou: não, não é isso não. Fui orar com a equipe ministerial, todo mundo com o mesmo sentimento: pastor, acho que não. Eu falo: gente, mas vocês já pararam para pensar o que vai ter de gente aqui? Vai bombar. A terça vai impulsionar a quarta, que vai impulsionar, vai ser um negócio, vai ser uma cascata de gente nessa igreja. E o Senhor falando: não, não, não. E aí eu falei assim: tá bom, Senhor, eu não vou trazer esse grupo. E aí, na minha cabeça, já veio logo aquela ideia: ah, já entendi. Deus quer me mostrar que para encher a igreja, Ele não precisa desse grupo. Não precisa de ninguém. Deus vai mostrar para mim assim: está vendo aí, rapaz? Está vendo aí que você não sabe de nada? Olha o que eu tinha preparado para você, não tem grupo nenhum, não tem nada, e é lotada de gente. E eu naquele dia, irmãos, acordei numa animação. Falei assim: não, eu honrei a Deus, Deus vai me honrar. Deus tem negócio com quem tem negócio com Ele. As coisas que a gente fala, né? Chegou o culto da noite, cheguei cedo, ajeitei o pessoal do estacionamento, falei: ó, se preparem. Irmão, sabe aquele culto que tem quórum mínimo? Jesus estabeleceu o quórum mínimo para culto, onde dois ou três se reunirem no meu nome. Irmãos, eu nunca vi a igreja tão vazia como naquele dia. Eu estava com vergonha de mim. Sabe quando você prega assim, olhando para baixo? Nem a minha família, olha que a minha família são simples, nem todo mundo foi. Eu saí dali, entrei no carro e falei assim: Senhor, não estou entendendo nada, como é que pode? Eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu honrei o Senhor, e cadê o Senhor me honrando? E o Senhor me falou de uma forma muito clara dentro do carro: quem disse que eu tenho que te honrar? Ou pelo menos, quem disse que eu tenho que te honrar desse jeito? É loteria, é? Você compra um bilhete, quanto é um bilhete da loteria? Ah! Ah! Se entregou! Eu vi! Eu vi! Vai pro gabinete ou não vai? Relacionamento com Deus não é isso não, irmão. O povo voltou no dia seguinte, porque foi abençoado no dia anterior. Não estavam querendo saber quem Jesus era, mas sim o que Jesus podia fazer por eles. Se nada der certo, se as suas orações não forem atendidas do jeito que você quer, você está disposto a continuar honrando ao Senhor? Você está disposto a fazer como Abacuque? Olha, ainda que eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se a cura não chegar, se a restauração, se a restituição, se não vier, como a gente costuma cantar, sete vezes mais, você está fechado com Deus? Ou você vai fazer como aqueles que, a partir daquele momento, voltaram atrás? Voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Há um segundo comportamento estranho na vida desses discípulos de Jesus. Eles, de certa forma, subverteram ou tentaram mudar a ordem dos fatores na relação com Deus. Veja o que diz lá no verso de número 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? É mais ou menos o comportamento de Tomé. Se eu não ver, eu não creio. O que o Senhor vai fazer de miraculoso? Não é qualquer coisa, não. Eu quero um sinal. Eu quero um sinal, não. Eu quero o sinal. Para que eu possa ver e aí sim crer no Senhor. Irmãos, existem momentos da nossa caminhada com Deus que Deus nos dá uns sinais, como Ele fez com Gideão. Deus cansou de dar sinal para Gideão. Não foi só o do novelo, não. Foi no sonho, encontrou com ele na eira. Deus falou com Gideão. Mas existem momentos que Deus faz igual fez com aquela mulher sirofenícia que foi procurar Jesus, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada. E aquela mulher me ensina muito, porque ela chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, tem compaixão de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. E eu costumava ler aquele texto e falar assim: mas não faz sentido. Ela deveria falar assim: Senhor, se a endemoniada é minha filha, tem compaixão dela. Mas aquela mulher nos ensina que família, não existe dor que seja individualizada. A dor é só sua, o problema é só seu. A dor da minha filha faz com que eu clame ao Senhor para que o Senhor tenha compaixão de mim. Está doendo no corpo dela. A enfermidade está no espírito dela. O demônio está oprimindo ela. Mas daqui eu preciso da tua misericórdia. O Senhor Jesus nem dá atenção a ela, diz o texto. Você imagina você chegar aqui, falar assim, essa igreja, o povo é tão simpático. Vou falar com o pastor João Emílio, porque ele é uma pessoa simpática. Já disse aos irmãos que eu amo o vosso pastor. Ele é muito simpático. E aí, imagina você chegando aqui com uma necessidade. Fala assim, pastor, quero falar com o senhor. E ele nem para lhe ouvir, andando assim. E para piorar, a equipe de fé falando assim, senhor, ô pastor, manda essa mulher embora. Essa mulher está atrapalhando, essa mulher vem aí gritando atrás da gente. Num determinado momento, aquela mulher ainda ouve do Senhor Jesus o que ela ouviu. O silêncio de Jesus foi melhor do que a fala. Porque quando estava quieto, estava bom. Mas quando Jesus falou, disse assim, olha, não é lícito eu tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Você imagina, o cara te ignora. Os auxiliares dele dizem que você está atrapalhando. E no final, ele chama você de cachorrinho. Gente, ia dar ruim. Eu não sou violento, não. Mas ia dar ruim. Eu ia falar, você está querendo dizer o que com isso? Mas aquela mulher está ali, o Senhor. Ela não perde a fé para o Senhor. Mas o Senhor sabe, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí aquela conversa toda, e o Senhor Jesus então ordena, da onde ele estava, que a libertação, que a restauração ocorresse na vida daquela mulher, na filha daquela mulher. E ela volta para casa. Ninguém mandou, obviamente, um WhatsApp para ela, para dizer, ó, sua filha está legal. Ninguém ligou. Não teve SMS, nada, nada, nada. Eu não sei quantos passos ela deu até chegar em casa. Mas ela não tinha outra convicção, outra coisa a se agarrar, a não ser a palavra do Senhor. Irmão, sabe qual é um dos problemas dos nossos dias? Nós estamos criando um evangelho muito cheio de misticismo. O brasileiro é cheio de superstição. Cheio de superstição. Né? E o brasileiro evangélico também. O de fora é bater na madeira. E o evangélico, tudo que fala com ele, fala assim, não, está amarrado, que é isso? Até quem não é da igreja fala, está amarrado. Superstição é um negócio tão sério, irmãos. Eu lembro quando o Caleb nasceu, e o Nordeste, então, ele é rico nessa questão de superstição, é rico demais. Eu lembro que uma irmã na igreja falou comigo assim, pastor, o umbiguinho dele já caiu, eu falei já. E o que vocês fizeram com o umbigo? Ela falou, não, porque assim, aqui é assim, ó, tem gente que enterra o umbigo na porta da fazenda, o filho fica rico. Enterra o umbigo perto de um campo de futebol, vira jogador de futebol. Agora, pastor, se jogou no lixo. Eu falei, eu joguei no lixo, o que aconteceu? Ó, pastor, Deus o livre. Mas, ó, se jogar no lixo, o rato rói, o menino cresce e vira ladrão. Eu falei, minha irmã, que negócio é esse? A pessoa me falou um negócio desse com a Bíblia debaixo do braço. Líder da igreja, pastor, pastor, vamos orar por isso. Irmãos, a gente está criando um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós estamos precisando hoje, nesse tempo que comemoramos e celebramos 500 anos de reforma, de um retorno profundo às Escrituras. E de um compromisso com a palavra de Deus, de tal forma que a palavra de Deus nos baste, irmãos. Existem momentos que Deus vai falar coisas para você, que vão caminhar na direção contrária da realidade. direção de Deus, ou a palavra de Deus vai apontar para a esquerda, e todos os fatos à sua volta vão apontar para a direita. E a gente permite que a dúvida encontre lugar no nosso coração e começa a fazer como esses discípulos: mas Senhor, qual sinal o Senhor vai fazer miraculoso para que nós vejamos e assim creiamos? No que você, ou em que você apoia a sua confiança em Deus? O que Deus precisa fazer para você crer nele? Será que a palavra dele não é o suficiente para você? Será que o contemplar a grandeza dele não te basta? Será que contemplar o agir dele ao longo da história não enche a sua alma? Ou você ainda precisa: Senhor, faz alguma coisa para que eu cresça? Se eu não fizer, não sei não. Paramos de seguir ao Senhor quando condicionamos, irmãos, o nosso compromisso com Ele, ou a nossa fidelidade a Ele, ao que Ele vai mostrar, manifestar ou realizar em nós, para nós, ou em nosso favor. Mas paramos de seguir ao Senhor Jesus, em último lugar, quando o discurso do Senhor Jesus nos incomoda. Você sabia que às vezes o discurso do Senhor nos incomoda? No verso 60 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram. Observe, quem disse aqui? Discípulos. Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Existem momentos, irmãos, que o discurso do Senhor nos incomoda. Eu não sei quantos de vocês aqui foram criados ouvindo a seguinte expressão: não brigue na rua, mas se brigar, não. E se apanhar na rua? Quem ouviu isso quando era criança? Levanta a mão, por favor. Quem ensina isso para os seus filhos? Sem vergonha, pode levantar a mão, por favor. Ah, só eu? Todo mundo aqui é santo. Eu falo isso para meus filhos. Um dia desse meu filho chegou em casa e falou assim: pai, o menino lá, aí falou o nome do menino, me deu um chute. Eu falei: o que que você fez? Ele falou: eu falei com a tia. Tá bom. No outro dia ele falou: pai, ele me deu outro chute hoje. E você fez o quê? Falei com a tia. Eu falei: ó, Caleb, deixa eu te ensinar um negócio aqui. Acaba com esse negócio de falar com a tia, que a tia não está resolvendo. Então você vai fazer o seguinte: você não é saco de pancada. Esse menino não é teu pai. Quando ele vier, você mete a mão nele, mas bate para arrebentar. Finaliza. Finaliza, meu filho. E ele, assim, ele me olhando e falou assim: mas pai, lá na escola a tia disse que não pode bater. Eu falei: mas eu estou dizendo que pode. Arrebenta com esse menino. Ó, se você chegar aqui amanhã e disser que esse menino te chutou, eu vou lhe dar uma surra. Aí minha filha do meio, que é uma figura, estava ouvindo e falou assim: é, se alguém bater na sua face direita... Ela nem completou o versículo e saiu. Aí eu fiquei ali, irmãos, de mãos atadas. Porque o discurso de Jesus tem hora que complica a vida da gente. Falei: Senhor, tanta coisa boa para o Senhor falar, por que o Senhor vai falar isso? Não podia resumir? Não precisava dar essa orientação? Aí o menino vai virar o quê? Saco de pancada agora? Aí eu começo: mas o senhor também falou, bem-aventurados pacificadores. É. O discurso de Jesus, irmãos, incomoda a gente. E aí, nós começamos a ter uma prática seletiva. Coisas que a gente vai obedecer, coisas que a gente não vai obedecer. O pastor Celso Ribeiro, ele falava de um homem que foi cangaceiro, Severino. E que um dia ele se converteu e um cara chegou e falou assim: Severino, vou lhe dar um tapa do lado direito da cara, porque lá na Bíblia diz que você tem que me dar o esquerdo, a lado esquerdo, não é isso? E Severino falou: pois é. Aí o homem foi pá na cara de Severino. Severino respirou fundo, falou: agora, Severino, vire o lado esquerdo. Severino virou e ele pá. Quando o cara deu o segundo tapa no Severino, Severino puxou da peixeira, foi aqui na barriga do homem, abriu de baixo acima, o cara morrendo, falou: Severino, o que, que é isso, Severino? Ele falou: mas também está escrito, batei, batei, e abrir-se-vos-á. A palavra do Senhor tem hora que complica a gente. Irmãos, tem hora que complica a gente. E aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente começa a relativizar a palavra de Deus, a gente começa, pouco a pouco, a olhar para trás e deixar de seguir a Jesus. A gente começa a achar que algumas coisas não são mais pecados numa determinada faixa etária. Uma coisa, já ouvi gente falando, uma coisa são dois adolescentes, namorados, tendo relação sexual. É uma coisa, aí é pecado. Outra coisa são duas pessoas que já foram casadas, estão separadas, estão recomeçando a vida, não é mais pecado. A gente começa, irmãos, então, a relativizar a palavra de Deus. O discurso do Senhor se torna duro demais. A maior mentira que tem se propagado aí no mundo é aquela famosa frase que as pessoas dizem assim: se Deus me ama do jeito que eu sou, por que que a igreja vai exigir que eu mude? Eu sempre digo: Deus te ama do jeito que você é, mas Deus não quer que você permaneça do jeito que você está. Assisti o parto do nascimento dos meus três filhos. Os amei do jeito que eu os vi. Nus, sem dente, sujos, berrando. Mas eu nunca quis que eles passassem o resto da vida nus, sem dente, sujo e berrando. Eu sempre esperei: não, algo tem que acontecer, uma mudança vai ter que melhorar, esse negócio vai ter que melhorar, não dá para ficar a vida inteira assim. Eu os amava desde o princípio, mas eu sempre desejei uma mudança na vida deles, e fiz o que pude e o que posso fazer para que essa mudança se tornasse uma realidade. O amor de Deus é inquestionável. Não existe uma só pessoa que não seja alvo do amor de Deus. A minha sogra, ela tem uma lista, quero terminar. Minha sogra, ela tem uma lista de oração, ela ora por 2.000 casais todo dia. Todo dia. Pastor João e Cristiane estão nessa lista. De vez em quando acontecem as coisas engraçadas nessa lista, porque tem hora que ela troca o nome de uma esposa. Ela orou 10 anos por Billy Graham e Jane. Aí eu falei: minha sogra, o nome da mulher do Billy Graham é Ruth. Ele falou: vixe. Ela: vixe, meu Deus. E quem é essa Jane? Falei: eu não sei, Jane é do Tarzan. Agora, do Billy Graham é a Ruth. Você pegar a lista da minha sogra, está lá assim. Um dia eu estava ouvindo ela orando, ela falando assim: Senhor Jesus, abençoa o Zeca Pagodinho, a mulher dele. Minha sogra orava pelo Bin Laden. Todo dia, o Bin Laden e a mulher dele. Eu dizia assim: mas a senhora está orando pelo Bin Laden? E ela falou assim: você não acha que Deus ama ele, não? Você não acha que Deus tem um projeto para a vida dele, não? Eu estou orando, a minha parte é orar pelo Bin Laden. Orava, né? Então, irmãos, a gente não questiona o amor de Deus, não tem uma só pessoa que não seja alvo do amor de Deus. Não é isso que a gente está negociando. Nosso negócio é que a palavra de Deus, ela tem parâmetros muito bem estabelecidos. E a gente começa a andar para trás e deixar de seguir ao Senhor quando o discurso nos incomoda. A gente até vem para a igreja, a gente até participa das celebrações, mas é aquele momento em que a gente muda de canal aqui na cabeça e fala assim: o pastor não sabe do que eu estou passando, ele não sabe da minha vida, e se Paulo vivesse o que eu vivo, talvez o conselho fosse outro. Duro é esse discurso. A palavra de Deus, em não poucos momentos, vai contrariar os seus interesses. Vai contrariar as suas vontades. Mas se você se permitir ser guiado por ela, ela há de ser em todo tempo lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminhar. Ela vai te guardar de tropeçar. Quero orar com você. E a pergunta que eu quero fazer para você é muito simples. Será que você tem lentamente, mas progressivamente, deixado de seguir o Senhor? Será que você tem se relacionado com Deus mais pelo que Ele pode te dar? Quer saber disso? Olha aí para a sua vida de oração. Como é que é a sua vida de oração? É um me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá? Ou quanto tempo você investe adorando ao Senhor? Primeiro falando assim: Senhor, eu louvo o teu nome, eu exalto o teu nome, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor me salvou, eu louvo o teu nome porque o teu Espírito habita em mim. Ó Senhor, venha o teu reino, Senhor, faça a tua vontade, estabelece o teu trono aqui nessa casa, estabelece o teu trono aqui nessa minha família. Ou será que Deus resolve esse negócio para mim, me quebra essa? Ó Deus, eu estou precisando, me dá uma benção. Todo mundo precisa de uma benção, irmãos. E Deus, Ele tem prazer, não tem só poder não, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas o foco não pode ser o que Ele tem para nos dar. O foco é quem Ele é. Quem Ele é. Se o foco está errado, acenda a luz amarela. É possível que você, apesar de ser discípulo, talvez esteja se distanciando. Talvez você esteja invertendo a ordem dos fatores. Está condicionando a sua obediência a um sinal miraculoso. Eu vou começar a fazer isso se o Senhor fizer aquilo. Se o Senhor curar, aí eu vou começar a orar, eu prometo que eu não perco um culto. Se o Senhor melhorar o meu salário, aí sim, eu vou poder ser um dizimista, um ofertante. Besteira isso, gente. Quem não é fiel no pouco, não é no muito. A questão não é quantidade, é coração. Besteira. Quem sabe, se você está nessa de condicionar a sua crença ao que Deus vai fazer de miraculoso, você pode ter certeza, você já está na caminhada do dar as costas. Mas e o seu compromisso com a palavra de Deus? Irmãos, a gente como Igreja Batista tem um princípio que não é só nosso, que diz que a Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. Eu, quando estava no seminário, lá na matéria de eclesiologia, que eu, o pastor João Emílio e alguns outros, tivemos o privilégio de termos sido alunos do pastor Falcão, ele, quando falava sobre esse ponto, ele dizia assim: olha, o que isso quer dizer? Simplesmente o seguinte: se na sua vida tem alguma coisa que a Bíblia condena, tira. Se na sua vida tem algo que a Bíblia ordena e você ainda não faz, põe. É só isso. É simples assim. Não tem que teologizar, criar tratado, criar grupos de estudo. É analisar a vida e falar assim: a Bíblia manda fazer isso, eu não faço. Eu vou fazer. A Bíblia condena isso, eu estou fazendo. Eu vou tirar. O discurso não é fácil. O discurso é duro, irmãos. Tem hora que a gente fala assim: mas que pancada, Senhor. A multidão vai saindo, vai esvaziando. E como eu disse ontem, Deus não liga para a multidão. Fica só aquele punhadinho. Jesus vira para os 12 e diz assim: vocês querem ir embora também? E aí Pedro fala assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde ir. Não tem vida melhor, não tem história melhor, não tem companhia melhor, não tem Deus melhor, não tem lugar melhor, a não ser com o Senhor. Vamos orar? Ora aí ao Senhor, conversa com Deus. Quero fazer uma pergunta, talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não tenha tido um encontro com Jesus. E hoje, Deus falou ao seu coração e você entende que precisa de Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você quer reconhecer Jesus como dono da sua vida, quer entregar-se a Ele. Se você hoje deseja entregar a sua vida a Jesus, aonde você estiver, eu vou pedir que você levante a sua mão para que a gente possa orar por você. Alguém entre nós nessa noite, levante a sua mão bem alto para que a gente possa vê-la. Deus abençoe você aqui à esquerda, Deus abençoe você aqui. Tem mais alguém que hoje quer dizer assim: pastor, eu preciso de Jesus, eu quero me entregar para Ele? Levanta a sua mão, Deus te abençoe. Há mais alguém hoje que queira dizer assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu não estou olhando para o que Ele pode fazer por mim, mas pelo que Ele já fez por mim. Ele morreu na cruz por mim. Ele me amou a ponto de se entregar, e eu quero viver para Ele. Ele morreu por mim, e eu quero viver para Ele. Se esse é o desejo do seu coração, aonde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém? De repente você está afastado de Jesus, afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer voltar para Deus. Aonde você estiver, levante a sua mão, quero orar por você. Há alguém entre nós que hoje quer dizer assim: pastor, eu estava afastado e hoje eu quero voltar para Jesus. Há alguém? Vamos ficar em pé. Nós queremos orar por você que levantou a sua mão. Vou pedir, você que levantou a sua mão aqui à minha esquerda, aqui ao centro, os pastores vão estar aqui para te receber. Eu vou pedir para você, sai do seu lugar, vem aqui para a gente orar pela sua vida. Pede licença a quem está do seu lado, você que levantou a sua mão. A gente quer orar por você. Pede licença, pode vir até aqui para nós apresentarmos sua vida diante do Senhor. Orarmos por você, apresentarmos sua história diante de Deus. Pode vir, em nome de Jesus. Pastor João,
estende sua mão para cá, por favor. Santo Deus, nós entregamos essas vidas agora diante do teu altar, crendo que a tua palavra, que é poderosa, entrou nesses corações. Senhor, na autoridade do teu nome, nós te pedimos que todo o poder das trevas caia por terra. que não haja mais influências, Senhor, mas que haja apenas o fluir do Teu Espírito sobre a mente, o coração, no interior desta vida. E que, ó Deus, aquilo que parecia impossível se torne uma grande realidade, meu Deus. Traz paz a esse coração agora, Deus. Se há conflitos dentro de casa, manda agora um anjo, Senhor, lá naquele lar, Deus. Traz harmonia, restaura esta família, meu Deus. Se há, Pai, alguma questão que envolve doenças, talvez, Senhor, um problema específico na vida, que o Senhor venha com o Teu bálsamo, que o Senhor venha mostrar toda a obra que o Senhor há de fazer na vida desta pessoa. Mas em especial, nós te pedimos que haja o perdão dos pecados de cada um aqui, e que estas vidas, os nomes delas sejam escritos no livro da vida, que haja salvação, meu Deus, que haja uma obra de libertação, uma obra, ó Deus, de restauração no espírito, na alma, na vida como um todo. Meu Deus, nós te pedimos que essas pessoas possam permanecer conosco, ou quem sabe em alguma igreja que talvez já estejam frequentando, mas que haja, Senhor, o fluir da Tua graça sobre eles. Também te pedimos nesta hora, por nós que aqui estamos, essa palavra que foi ministrada. Meu Deus, nós não queremos lutar contra a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós não queremos nos levantar contra os Teus preceitos. Por isso, de um modo coletivo, nós dizemos ao Senhor nesta noite que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas, se cumpra nos nossos casamentos, se cumpra, Deus, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos cursos que os Teus servos estão fazendo, em todos os momentos. Que a Tua palavra se cumpra. Nós queremos viver em obediência, meu Deus, porque melhor é obedecer, melhor é nos sujeitarmos a Ti, Senhor. Por isso, Pai, trabalha também no nosso coração. Se alguém, Senhor, entrou neste culto, meu Deus, e hoje tomou uma decisão, não talvez de se entregar a Ti, porque já é Teu servo, Tua serva, mas te pedindo algo, que as janelas dos céus se abram, meu Deus, e que o Senhor venha com poder e glória sobre esta vida, e o Senhor venha trabalhar poderosamente. Pai, toma a vida do pastor Tércio, que muito tem nos abençoado, que o Senhor seja com a família dele, Senhor, lá em Alagoas, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a sua igreja, rica e poderosamente. Nós te pedimos tudo isso, pedindo também que o Senhor nos leve em paz agora, livra-nos do caminho mau, dos homens maus, Senhor, e que possamos amanhã estar aqui cultuando mais uma vez o Teu santo nome. A Ti glorificamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Muito obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.